Crato, barragem do Pisão, ao qual alocou verbas do PRR. Estamos determinados em continuar a construir soluções com impacto a longo prazo, designadamente através da implementação dos planos de eficiência hídrica e da realização de estudos como o Regadio 2030, que nos permitirá desenhar a estratégia para o futuro ao nível de regadio público e sustentável. Não conseguindo encontrar nos projetos de resolução referentes à expansão do regadio e à construção, modernização e reabilitação dos sistemas de regadio apresentados pela direita e pela extrema-direita, propostas ou recomendações que não estejam a ser implementadas, interpreta a apresentação destes projetos como um estímulo para a continuação das políticas seguidas pelo Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu quase que deixaria a discussão entre o PS e o PCP continuar, porque tem a sua graça, mas vou fazer a minha intervenção. Aquilo que nos traz hoje é a discussão do problema da água e, basicamente, nesta questão, como em muitas outras, há duas vias possíveis. Há uma primeira via que aposta no desenvolvimento, que aposta no crescimento, que aposta na tecnologia, que aposta na inovação, para resolver um problema que é sério, que é o problema da água. E há sempre uma segunda versão que olha para problemas que são problemas reais e que aproveita a existência desses problemas para ter uma visão imobilista, uma visão paralisante, uma visão proibicionista. Há um conjunto de propostas que estão neste momento sob a discussão que vão no primeiro sentido, que trazem soluções. A Iniciativa Liberal pode não concordar integralmente com aquelas soluções que lá estão, mas que a Iniciativa Liberal, obviamente, viabilizará e acompanhará nessa medida. Mas depois há um conjunto de propostas que seguem a outra linha, que seguem a linha mais proibicionista, imobilista, que procuram criar problemas e acrescentar problemas ao problema que já existe. Isso, na verdade, não é muito diferente do que se passa sempre que discutimos questões de sustentabilidade nesta casa. E, portanto, aquilo que vemos é, muitas vezes, a propósito da sustentabilidade, termos, por exemplo, propostas que implicam o decrescimento. Ora, o decrescimento é ir para o passado. Depois pode-se discutir essas propostas, quantos anos para o passado querem ir. O decrescimento implica uma redução de consumo de 20%, de produção de 20%, e bem, isso levar-nos-ia mais ou menos para 2010, 2011. Mas se calhar não é suficiente, porque os países menos desenvolvidos têm menos consumo e, portanto, as políticas de decrescimento obrigariam os países que têm mais consumo a ajustarem de forma mais agressiva toda essa questão. E, portanto, poderíamos estar, para aqueles que defendem a necessidade do decrescimento, poderíamos estar a falar em retroceder 30, 40, 50, 60 anos, não sei exatamente, para um país como Portugal, poderíamos estar a falar de retroceder para a década de 70. Ora bem, eu não quero retroceder para a década de 70, não quero que os meus filhos retrocedam para a década de 70, não quero que a minha família retroceda para a década de 70 e também não quero que os senhores deputados retrocedam à década de 70, mesmo aqueles que até gostam dessa ideia do decrescimento. E, portanto, a questão da água tem a ver realmente com este tipo de abordagens, que são diversas. É óbvio que há aqui um conjunto de propostas que são válidas. Nós apoiaremos aquelas que nos parecem interessantes. Estaremos em condições, depois de discutirmos o orçamento, de apresentar as próprias propostas da Iniciativa Liberal relativamente às questões da água, porque muitas das que existem aqui hoje são parcelares, mas é evidente que nós precisamos de discutir o armazenamento da água, e quando estamos a falar de armazenamento da água, estamos a falar de barragens. Nós sabemos que quando há barragens, há evaporação, é verdade, é o ciclo da água, não conseguimos contrariar isso, é verdade que há evaporação. Nós precisamos discutir e de apresentar propostas concretas para a distribuição e, portanto, temos que fazer passar água dos sítios onde ela é abundante para os sítios onde falta. É evidente que nós temos que ter propostas para a reutilização de águas residuais, é evidente que nós temos que discutir o regadio, e é evidente que nós temos que discutir a salinização. Agora, a Iniciativa Liberal estará sempre do lado das propostas apresentadas que pretendam resolver os problemas que realmente existem, com inovação e com tecnologia e com desenvolvimento, e estará sempre do lado oposto daquelas propostas que trazem imobilismo, paralisação e proibicionismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formular esse pedido. Darei a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, falou ali de decrescimento e de voltar aos anos 70. Não me lembro de nenhuma intervenção anterior que eu tenha defendido aqui. Mas fiquei com uma dúvida que gostaria de ver esclarecida, que é qual é a avaliação que a Iniciativa Liberal faz da privatização dos sistemas de distribuição da água e, nomeadamente, do facto de que muitos municípios em Portugal se endividaram muito por causa da privatização da distribuição da água. Conheço um perto da minha terra que passou a ser município do Cartacho, no caso, o segundo mais endividado do país, com aumentos na ordem dos 200%. Gostaria de saber se a Iniciativa Liberal acha que é um caminho a seguir, o da privatização da distribuição de água, ou se é crítica dessa privatização. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o deputado Ricardo Rocha. Peço desculpa, Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, deputado Rui Tavares, há um problema de base nessa questão que coloca. É que hoje em dia está descrito, e os dados são oficiais, que um dos problemas grandes que o país tem no que diz respeito à água tem a ver com a eficiência na distribuição da água. Há perdas muito grandes, muito significativas. O último relatório sobre o tema fala em cerca de 30% de perdas na distribuição, portanto, na distribuição em baixa. E, Sr. Deputado, a generalidade dos sistemas que têm esse problema são sistemas públicos. Agora, respondendo concretamente à sua pergunta, nós nem demonizamos soluções, nem defendemos soluções cegas. Nós entendemos que é preciso, quando o sistema é público, que funcione, e quando o sistema é privado, que funcione também. Exigimos eficiência a ambos. Não demonizamos soluções e queremos soluções eficientes para o país. É isso que nós pretendemos. E pretendemos também que não se perca a água, porque o sistema é ineficiente, que é isso que acontece, nomeadamente, na rede pública que hoje existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje temos várias iniciativas neste Parlamento, de várias forças políticas, muitas delas, quase todas, com algumas virtudes, outras com alguns problemas, mas, na sua maioria, trouxemos a este Parlamento uma reflexão profunda sobre um problema existente em Portugal, que é um problema da água. É um problema de seca extrema, que o nosso país tem sofrido até há bem pouco tempo. E hoje, depois de ouvir várias intervenções do Partido Socialista, parece que tudo está bem, que tudo está feito e que este país está às mil maravilhas. Eu queria salientar aqui que não foi o facto de hoje ter chovido que veio resolver os problemas da água em Portugal, os problemas estruturais da água em Portugal. Longe disso. Os problemas da água em Portugal estão longe de estar resolvidos e, por isso, hoje, os vários partidos políticos trouxeram aqui um conjunto de soluções. Eu recordo este Parlamento que mais de 90% da água que corre pelos rios, daquela que hoje choveu e que vai chover nos próximos dias, vai em direção ao mar. E que nós, de forma inteligente, utilizando a lei da água, poderíamos utilizar até para energia e para outros fins, como, por exemplo, a agricultura. Poderíamos expandir a área agrícola em Portugal, poderíamos ter um plano de aumento de regadio, podíamos aproveitar para fazer um conjunto de modernizações de equipamentos agrícolas para utilizar melhor a água, podíamos possibilitar e facilitar os agricultores com a chuva que veio hoje para criar encharcas, mas o Governo tem iniciativas de financiamento para a criação de charcas, mas por outro lado cria dificuldades para a implementação dessas medidas de reservatórios de água. Fique claro que a agricultura moderna usa de forma muito eficiente. O setor agrícola não usa água, utiliza e transforma sob a forma de alimentos. E em tudo isto, o que faz o Governo de Portugal? Faz anúncios, faz promessas, faz estudos, mas de uma forma concreta, para resolver aquilo que temos, que são os problemas de seca extrema, cada vez mais frequentes, porque os fenómenos climatéricos e as alterações climáticas de facto existem, nada. Poderiam, e o desafio que lançamos aqui, que lance da bancada do PSD, que fez hoje um conjunto de iniciativas legislativas, mas até as outras bancadas, é que aproveitem o nosso trabalho e façam alguma coisinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de facto, eu queria dizer ali à bancada do Bloco de Esquerda que está muito enganada. O Partido Chega é um partido de conservadores e por isso somos também conservadores de natureza. Aliás, na história do século XX, os grandes crimes contra o ambiente foram feitos pelas nações vossas amigas ideologicamente. A Rússia, a China, a Venezuela, todas elas grandes crimes ambientais cometidas contra o ambiente e também nos recursos hídricos. De facto, senhores deputados, hoje estamos aqui sobre um aviso do IPMA, sobre um rio atmosférico que está a cair sobre as nossas cabeças, mas é verdade, essa água vai toda ser perdida para o mar. E porquê? Porque a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, não deixa os nossos agricultores construir pequenos açudes, pequenas charcas e pequenos sistemas de retenção de água e de regadio para podermos mais ter agricultura e mais produzir alimentos em Portugal. Além disso, os agricultores que já têm esses sistemas pagam milhões em água para as taxas, em milhões de taxas hídricas que vão direitinhas para o fundo ambiental e que, pasme-se, em vez de serem utilizadas para dar mais qualidade aos sistemas ambientais e aos sistemas de regadio, não vão para outros fins do fundo ambiental. Porquê? Porque este PS e este governo mete muita água com os agricultores, mas não a consegue reter. O governo, por exemplo, veja o governo espanhol, também socialista, coligado com a extrema-esquerda, fechou as torneiras da água para Portugal e o governo do Partido Socialista o que faz?
Nada.
Fica impávido e sereno. O nosso Conselho Nacional da Água, senhores deputados, não reunia há 3 anos. Agora reuniu recentemente, parece, chegaram-nos ecos que a reunião foi uma verdadeira tempestade, mas que não teve nenhumas conclusões. Por isso, a opção deste governo é sempre não dar as más notícias, não assustar os portugueses e nunca precaver. Neste caso, não conseguiram precaver a seca. A técnica é sempre vamos ver se chove. O problema é que, de facto, não chove e passa de um desejo. Se não chove, claro, a culpa não é do governo, a culpa é do clima. Mas a culpa não é do clima, senhores deputados, porque o clima, já nós sabíamos, os cientistas avisaram, este mapa é de 2013, senhores deputados. Desde 2013 para cá, o Partido Socialista esteve grandemente no poder. Aqui, já toda a comunidade científica dizia, independentemente das causas, não vamos discutir as causas, mas toda a comunidade científica dizia que, de facto, Portugal ia estar num grave stress hídrico. E porquê é que não promovem a retenção da água em Portugal, senhores deputados? Por isso, o Partido Chega quer promover a retenção da água e trazemos também um projeto de resolução que promove em articulação com a APA, com a Autoridade Nacional da Água, a Autoridade Nacional do Regadio e a FENAREG, que todas elas definam com caráter de urgência um plano de ação para garantir a gestão centralizada das diferentes bacias hidrográficas nacionais. E também em articulação com a mesma FENAREG, que garantam os fundos comunitários e nacionais para a cobertura da totalidade das necessidades de investimento em regadio público, mas com uma correta taxa de execução. Não é com as taxas de execução pobríssimas que estamos habituados ao Ministério da Agricultura. Porque, senhores deputados do Partido Socialista, os agricultores precisam de água para produzir alimentos, para capturar dióxido de carbono e para produzir oxigênio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.